boa tarde. Hoje é terça-feira, 14 de agosto de 2018. E começa agora a 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 13 minutos do dia 14 de agosto do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 46ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador, da vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro dos Salmos, capítulo 36, versos 23, que diz: O Senhor torna firme os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado e nem seus filhos a mendigar o pão. Todos os dias empresta misericordiosamente e abençoada é a sua posteridade. Aparte-te do mal e faz o bem para que permaneças para sempre. Palavra do Senhor.
Boa tarde a todos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também à vereadora Janete por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Leitura do expediente do dia. Projetos do Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número CM004 de 2018. Altera o inciso 4º do artigo 11, do artigo 31, os incisos 2 e 4, do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Orgânica de Divinópolis, de 9 de agosto de 2018. Autoria, vereadora Edson de Souza. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3. Projeto de resolução número CM002 de 2018. Institui a Comissão Permanente da Assistência Social Mulher, Igualdade Racial dos Direitos e Criação do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, acrescentando o parágrafo 9 dos artigos 89 e 90 da Resolução no 392 de 23 de dezembro de 2008, de 10 de agosto de 2018. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM057/2018. Dispõe sobre o programa de parcelamento de multas de trânsito no âmbito do município de Divinópolis e pagamento através do cartão de débito à vista, o crédito parcelado e da outras providências, de 25 de abril de 2018. Autoria, vereadora Demir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projeto encaminhado à Procuradoria-Geral para o parecer técnico em 27/4/2018. Projeto de lei número CM086/2018. Substitutivo. Institui o programa Maria da Penha Vai à Escola e a campanha Março Lilás no município de Divinópolis em 9/8/2018. Autoria, vereadora Demi Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM097/2018. Dispõe sobre a colocação e a manutenção de caçambas de coleta de terra, entulho ou resíduos de construção nas vias e logradouros públicos do município de 10 de agosto de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM098/2018. Estabelece a prioridade para pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas no município de Divinópolis e da outras providências, de 7 de agosto de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM101/2018. Altera em sua totalidade o artigo 17 da lei número 5038, de 16 de maio de 2001, regulamentada pelo decreto número 4.477, de 5 de abril de 2002, de 9 de agosto de 2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número 103/2018. Estabelece a obrigatoriedade de exigência do cartão de vacina para criança no ato da matrícula ou rematrícula no aluno da educação infantil do ensino fundamental para escolas públicas e privadas, inclusive creche, de 9 de agosto de 2018. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. DIVPREV, Divinópolis, 8 de agosto de 2018. Excelentíssimo presidente Adair Otaviano de Oliveira. DIVPREV, ofício 1227 de 2018. Prezados senhores, encaminhamos a vossa senhoria o relatório mensal abaixo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a julho de 2018, para as providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Senhor presidente, sem mais para a leitura do expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 976 de 2018. A possibilidade de fazer a canalização do córrego localizado na rua Professora Maria Catarina, número 80, no bairro Missuque. Indicação 971 de 2018. A possibilidade de fazer a manutenção e limpeza dos bueiros nos seguintes trechos. Manilha entupida na rua Mangueiras, número 341, no bairro Jardinópolis. Rua Paraíba, esquina com a avenida Antônio Olímpio de Moraes, no centro. Trocar lâmpada do bueiro quebrado na rua Manganês, 721, no bairro Niterói. Indicação 977-2018. A possibilidade de fazer uma academia ao ar livre localizada na Praça da FITED, na rua Mato Grosso, no centro. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM985 de 2018, solicitando que seja realizada manutenção e reforma na academia ao ar livre localizada na Praça São Vicente, no bairro Interlagos. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 89 de 2018, ao empresário do ramo têxtil Paulo César Costa. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 055, pelo passamento da senhora Odete Diniz de Carvalho, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 700 de 2018, solicitando capim e jardinagem do canteiro central da rua Ibirité, no bairro Alvorada. indicação CM 887/2018, solicitando fiscalização e providência para limpeza em lotes que ficam à rua Zília Fonseca, número 1221, no bairro da Vanusa. Indicação CM número 889/2018, solicitando capim e limpeza do canteiro central da rua Vila Velha, no bairro Candelária. Indicações vereadora Janete Aparecida. Indicação número 992/2018, a possibilidade de fazer a limpeza e capina em toda a extensão da rua Silim, Carregal, Alfeu de Oliveira Damaso, Inhapim e nas ruas que o cortam no bairro Valquir Resende, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 982/2018, solicitando a realização do cascalhamento da Avenida Berlim e Boston no bairro Vale do Sol. Indicação número 983/2018, que seja realizado o calçamento na Avenida Berlim e Boston no bairro Vale do Sol. Indicação 984/2018, que seja instalado o poste na Avenida Boston, próximo à Igreja Batista, no bairro Vale do Sol. Indicações vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Não havendo inscrição da tribuna livre, passo a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, como membro da Comissão de Educação, peço permissão a Vossa Excelência para que eu possa estar visitando uma escola e chegarei a tempo da votação.
Fica permitido, vereador. Passo a palavra não havendo nenhum vereador inscrito para apresentar relatório final de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela internet, às pessoas que estão no nosso plenário hoje, na nossa casa hoje, participando dos trabalhos legislativos. Uma boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. A temporada de chuva também significa temporada de buracos nas ruas de Divinópolis. Às vezes profundos e outros bem discretos. Mas sempre perigosos esses obstáculos nas vias, podem provocar danos mecânicos sérios aos veículos e, em piores casos, até acidentes. Mas como eles acontecem? A maioria das ruas de Divinópolis da nossa cidade possui o mesmo asfalto desde 1980. E, inclusive, em mandatos anteriores, alguns prefeitos fizeram um asfalto de péssima qualidade, no Rancho Alegre, no São Roque, no Campina Verde. Péssima qualidade. Se era 5 centímetros que eles tinham que colocar, hoje eles colocaram 2 centímetros. E hoje já esfarelou. Está um farelo só. Brita. Motoqueiros caindo direto nessa nossa região. Em período de chuva, o solo em geral tende a ficar mais vulnerável. Assim como todo material, o asfalto possui uma vida útil e deve ser trocado com o passar do tempo. Outro fator que prejudica as vias de Divinópolis é o tráfego intenso que contribui para a ação da erosão do nosso solo. Nós estamos muito preocupados com a situação dos buracos em nossas vias. Estamos a 4 meses do final do ano, período chuvoso, e uma atitude radical precisa ser tomada. Nós recebemos diariamente diversas denúncias de crateras abertas na cidade, os buracos nas ruas, nas avenidas de Divinópolis. Além de atrapalharem o trânsito de carros e pedestres, também trazem prejuízos para os proprietários dos veículos e põem em risco a segurança dos nossos divinopolitanos. Um trânsito seguro e de qualidade é um direito do cidadão previsto pelo Código Brasileiro de Trânsito. Ainda assim, os divinopolitanos ainda não se livraram do problema. Por isso, é importante ficar atento aos cuidados necessários ao dirigir e, principalmente, é preciso ficar atento aos direitos de quem for prejudicado pela falta de estrutura. Todo ano é assim. Sempre que chove, centenas de buracos são abertos e a única solução que encontramos é fazer remendos. Por isso, eu gostaria novamente de falar com o senhor presidente e a todos os divinopolitanos que a usina que produz a massa asfáltica que vai tampar os buracos da nossa cidade está parada. O Ministério Público interditou, devido à proximidade dessa usina ao Rio Itapecerica, e nós estamos em construção de uma nova usina. Estou hoje falando aqui para chamar a atenção do nosso prefeito para que agilize a construção o mais rápido dessa usina e que comece hoje a já comprar materiais, porque a gente sabe que todo material, toda compra feita pelo poder público gasta tempo, licitação, período licitatório, demora. Nós precisamos começar a nos preparar, fazer mais equipes. Nós tínhamos 2 equipes tapando buraco, passamos para 1 e hoje já tem 2 semanas que nós não temos nenhuma mais. Nós precisamos, assim que terminarmos a construção dessa usina, colocarmos umas 4, 5 para o senhor prefeito. 4, 5 equipes de trabalho para que a gente possa alcançar a demanda, que vai ser grande. Já fiz um pedido aí na prefeitura, eu gostaria que o senhor prefeito agilizasse para mim o nome das empresas que prestaram serviço construindo o asfalto lá no Campina Verde, no Rancho Alegre e também lá no bairro São Roque. Infelizmente, só foram feitos asfalto de péssima qualidade, que não foram investigados, que não foram acompanhados o trabalho, e aonde que precisaria ser feito 5 centímetros, fizeram 2 centímetros. Para quê? Para alcançar mais ruas. Nós precisamos agilizar isso para a gente descobrir quais são as verdadeiras empresas responsáveis por esse desmando aqui na nossa cidade. Por isso, gente, eu gostaria de deixar também que todos, né, período chuvoso vem se aproximando, que todos tomem conta do lixo, não jogando sacola para tapar os bueiros das águas pluviais da nossa cidade. Isso vai fazendo com que as inundações, vai fazendo com que cada vez mais as nossas cidades possam ser inundadas pela água da chuva. Ontem nós tivemos mais uma oitiva da CPI, nós tivemos com o Roberto e também a secretária de administração, Raquel, e marcamos a próxima oitiva, que vai ser no dia 22, às 14 horas, do seu prefeito, e também no dia 23, com o Geraldo Passos, aqui na Câmara, às 9 horas. Né? Hoje estaremos encaminhando esses ofícios às pessoas que vão ser ouvidas, para que a gente possa desvendar esse mistério, para que a gente possa elucidar e trazer para os divinopolitanos uma solução plausível, uma solução onde a verdade prevaleça. Falei ontem, na minha fala lá na CPI, que nós não estamos aqui para defender A e nem B. Nós estamos aqui para descobrir a verdade, para colocar em pratos limpos, seja qual for o resultado da CPI. Muito obrigado, uma boa tarde, Divinópolis.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira, passo a condução dos trabalhos à primeira secretária, Janete, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos. Passa a palavra ao vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhora presidenta, vereadores aqui presentes, público presente, gostaria de cumprimentar de forma especial o Edmar, que está aqui sempre presente, hoje fazendo a vez da Iraci Adão. Senhor presidente, nós sabemos dos vários problemas que nosso município vem passando no dia a dia, e nós estivemos lá na escola Darcy Ribeiro, onde nós tivemos um problema na questão do carrapato estrela, e nós ficamos mais tranquilo que a Secretaria de Educação, de Saúde e Meio Ambiente já está tomando todas as providências para amenizar o problema e conscientizar a população que sempre quando estiver na beira do rio, não é só lá no Parque da Ilha, nem na Escola Darcy Ribeiro, que em toda a extensão do nosso rio Itapecerica, principalmente, a gente está atento, principalmente com as crianças, sempre que entrar adentro dos matos, fazer uma averiguação mais completa nas crianças, para que não podemos ter mais problemas, que nem foi o caso desses problemas que nós tivemos aqui da febre maculosa, para a gente poder evitar esse problema. Eu acho que a prevenção cabe a nós, pais, também ajudar para coibir esse problema, que é um problema muito sério que leva até a morte. Senhora Presidente, eu queria deixar aqui bem claro, como desde o início do nosso mandato, a gente vem trabalhando para tentar o desenvolvimento e melhorar a logística, principalmente da nossa cidade. Hoje, nós estamos muito felizes que já foi iniciado a topografia para fazer a drenagem lá na rua Amazonas, uma emenda do nosso deputado Domingos Sávio, o qual irá ligar o São José ao bairro Belvedere, Realengo, ao Hospital Público, que, se Deus nos iluminar, com a vitória do nosso pré-candidato ao governo Anastasia, irá concluir e irá desafogar bastante o trânsito nessa questão, que é a Rua Amazonas, que é um sonho antigo, mais de 40 anos que a população vem tentando resolver esse problema, e graças a Deus já deu início às obras. Nós temos certeza que com a conclusão dessa obra, a logística do bairro São José, principalmente, irá melhorar bastante, desafogar a Paraná e a Castro Alves, que a Amazonas ela dá acesso à Igreja São Francisco, ao próprio supermercado Pique, do Carlinho ali, que nós temos certeza que com a abertura da Amazonas, agora nós temos que brigar para pavimentar, fazer o recapeamento de toda a Amazonas, que já foi um dos primeiros asfaltos que veio para a região na época. Nós precisamos de fazer a melhoria nessa questão para adequar e melhorar a logística. Não só a Amazonas irá receber um tratamento especial, várias vias, inclusive a Paraná e a Castro Alves também terão uma atenção especial, que nós estamos brigando por segurança. Infelizmente, essa semana nós tivemos uma morte de um motoqueiro que estava trabalhando. A gente sabe que a moto hoje, praticamente eles falam que é o para-choque, né? Quando você bate, você precisa de cara com um acidente, que quando não tem uma fratura muito grave, leva à morte. Então, nós precisamos de dar uma atenção melhor na questão da sinalização das vias nossas, de todo o município, principalmente do São José, que virou uma via de trânsito rápido, Amazonas e Castro Alves, e ela não tem uma sinalização adequada. Nós também precisamos de respeito dos motoristas, coisa que não tem. Hoje o motorista entra dentro de um veículo e acha que é o dono do mundo. Eu acho que a gente tem que pensar que à frente tem um pai de família, uma criança, um idoso. Eu acho que a hora que a gente pegar uma direção, nós temos que ter mais responsabilidade. Está aí a questão da lei seca. E geralmente quando a gente vê um acidente, ou a pessoa está embriagada, ou está sobre efeitos de droga. Infelizmente é o cenário que nós estamos vivendo. O trânsito hoje mata. E lá nós temos uma logística de várias escolas, nós ficamos muito com Zé Luiz, morador da região, há vários anos, desde quando nós fazíamos parte da associação de moradores, nós vivemos lutando na questão da segurança do nosso trânsito. Essa semana foi uma morte que teve, um pai de família, mas nós precisamos de estar mais atentos e cobrar também. As pessoas hoje pegam um veículo e saem doido aí, e só Jesus para nos salvar. Eu estou muito contrariado porque foi um pai de família de uma amiga minha, e a gente fica tão decepcionado que a gente fica até sem palavras para falar. Mas vamos ter responsabilidade na hora de pegar um veículo, porque é duro você ver um filho chorando a morte de um pai. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Renato Ferreira e passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Queria começar minha fala de hoje mostrando esse áudio que eu recebi aqui. Eu queria que os vereadores prestassem atenção nesse áudio, nessa questão da saúde aqui em Divinópolis, e a questão do posto de saúde do centro da cidade aqui, ó. Escuta aí.
Bom dia, Cleitinho. Meu nome é Laura, acho que vocês me conhecem, trabalho no Ministério Público. E hoje eu me deparei com uma situação como cidadão, que eu fiquei muito chocada, muito horrorizada, e vou pedir sua ajuda. Eu fui ao posto de saúde central, moro aqui perto, tenho um filho, uma criança de 7 anos, e fui levá-lo para fazer uma simples limpeza dentária. Falaram que o dentista era bom, fui lá. Cheguei lá, fiquei horrorizada com a situação. Pelo lado completamente insalubre. Eu comecei a tirar foto de tudo, tamanho da minha indignação. Falei para as pessoas que trabalham lá, que era do Ministério Público, e que ia fazer uma denúncia contra eles. Eles ficaram muito satisfeitos, né? E começaram a denunciar também várias coisas que tem lá. E falaram dos casos, da bom, tão imóvel abandonado. Passar uma foto e fora dos padrões, que lá não tem condição de ter saúde. Mas vivem doentes, né? Problema de respiratório, que é todo mofado, aquilo lá está fedendo, fica debaixo do viaduto, fede urina, fede mofo, e completamente fora de condições de ter um centro de saúde. Está parecendo um novo abandonado. Me falaram de um passe que tem lá também, parece que o imóvel é do Estado, e fica aquele jogo de empurra, né? A prefeitura não quer arrumar, fala que é atribuição do Estado e vice-versa. Aí eles começaram a denunciar, falaram que já levaram o tinta paga do próprio bolso para pintar, para dar uma melhorada, pedindo auxílio para me passar o caso para o promotor, e para denunciar junto aos vereadores, que inclusive citaram o seu nome, que a gente sabe que você é uma pessoa bota a boca no mundo mesmo, né? E com Delano também, que eu tenho um contato com ele, eu já mandei as fotos para ele. E vou te mandar para você ver e estou à disposição para a gente correr atrás disso. Olha na câmera o que pode ser feito, que eu vou conversar com o doutor Biratão hoje e impressionar, pedir um protesto, vir lá no pódio, a população não merece aquilo. Qualquer coisa, estou à disposição para conversar, pode ligar, mandar mensagem, procurar no Ministério Público, eu fui para a Promotoria de Cidadão, na Antonolinho de Moraes. Bom, vamos ver se a gente...
Então é isso aí, gente. Cidadã, né? Trabalha no Ministério Público, teve no no posto aqui de saúde do centro da cidade aqui. Até mandou esse mesmo áudio que ela mandou para mim, ela mandou para o doutor Delano. E eu acho que cabe agora nós vereadores aqui fiscalizar, que realmente ela me mandou as fotos aqui. Renato, você quer dar, né? Fica à vontade, comissão de saúde.
Novo vereador, só para deixar você à parte, que a comissão de saúde já está trabalhando nesse caso. O vereador Renato, Janete e Odemir já teve reunião com o secretário de saúde, o Amarildo, o qual já está viabilizando um local para levar. Inclusive, nós estamos tentando até ajuda com outros deputados estaduais, o empréstimo do antigo fórum, para que o posto de saúde fique lá até fazer as reformas. Nós estamos cientes, nós sabemos da dificuldade que era, precisamos de achar um espaço adequado para não criar outro problema, criar um problema em cima do outro problema. Mas a Comissão de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, já está trabalhando nesse caso já.
Obrigado, Renato. É de suma importância. Nós, como vereadores aqui, a gente tem a obrigação de fiscalizar. Até no áudio ela mesmo fala que empurra, a prefeitura joga para o Estado joga para a prefeitura, então cabe nós afunilar a prefeitura e o Estado para que realmente saia de lá, porque não tem condições, não só de atender, no caso, a população não. Quem está trabalhando lá também está sem condições, sabe? Porque se eu te mostrar as fotos aqui, é chocante mesmo, chamar a atenção, e o posto saiu no centro da cidade. Né? Então, eu estou aqui também só para criticar, não. Caso consiga levar para, no caso, para o antigo fórum e for reformar lá, conte com o meu apoio. A gente tem um projeto aqui da gestão compartilhada que a gente traz a iniciativa privada para poder reformar e revitalizar lugares que estão nessa, da maneira que encontra o posto. A gente já fez reformas em outros postos de saúde. Eu tenho muito prazer de poder ajudar. Então, se caso a prefeitura, o Galileu, quiser meu apoio aqui, então não estou aqui só para criticar, não. Estou aqui para trazer a solução também. Então, a partir do momento que se conseguir sair de lá, levar para o antigo, no caso, o antigo fórum ali na Pernambuco ali, e ficar apto a fazer a reforma, pode contar comigo. A gente corre atrás. Não é coisa de outro mundo, pelo que eu vi nas fotos, não. É mais pintura. É coisa que é básica. Que eu acho que, assim, é o mínimo que a prefeitura tem que fazer. E hoje prioridade nessa cidade aqui, quem está acompanhando a cidade aqui, a prioridade é a saúde. A gente tem que sempre priorizar a questão dessa saúde. Não tem condição mais, sabe? Que a gente fica falando, questiona muito a questão da UPA, né? A UPA está sobrecarregada. Mas se não tiver estrutura para os postos de saúde, não adianta nada também não. Então, para a gente querer diminuir um pouco a questão da UPA, a gente tem que valorizar os postos de saúde aqui da cidade aqui. Sabe, a gente está falando de um posto de saúde que fica no centro da cidade. Né? Ela já protocolou aqui também, viu? Já provocou o Ministério Público. Então, já está tudo provocado. Então, acho que cabe agora é ação. Então, que o mais rápido possível, eu acredito e confio no secretário de saúde, o Toquinho. Acho que todo mundo aqui acredita na pessoa do Toquinho. A gente sabe que falta recurso, mas se a gente entrou aqui, é o que eu canso de falar. Não adianta nada a gente vir para cá como vereador, como secretário, ficar só reclamando, não tem recurso. Então não entra. Né? Então, eu acredito que, no caso, a Marilda é competente, vai trazer a solução para esse caso, que ele tem a caneta, a gente cabe nós que vereadores reivindicar e cobrar ele também. Então, e outra coisa, viu, gente? Isso aqui a gente está mostrando o posto de saúde do centro aqui, mas tem mais posto de saúde também aqui, no caso, aqui, que tá se encontra dessas maneiras. Principalmente posto de saúde nas comunidades. A gente já fez reforma em alguns postos de saúde da comunidade aí, então a gente precisa valorizar. Saúde hoje é primeiro lugar aqui em Divinópolis aqui, não tem condição mais, igual esse final de semana, sabe, sábado, um rapaz me mandou um áudio no grupo xingando todo mundo, sabe por quê? Porque a filha dele foi para lá, precisava da vaga, sabe, não tinha nada dentro da UPA também, faltando medicamentos, sabe, então assim, a gente tem que dar prioridade isso aí, sabe, direção, o seguinte, fiscalização para mim, político, eu preciso entender, né, que o dinheiro público é do povo. Primeira coisa, dinheiro público é do povo. O que é a função do político? Cuidar e zelar pelo dinheiro público. Sabe? A gente tem que ter comprometimento e responsabilidade com o dinheiro público. E o que a gente faz? Direcionar para onde é a prioridade. Se hoje em Divinópolis a saúde é a prioridade, a gente tem que direcionar para lá. Sabe? A gente tem que direcionar para lá. Então, quero chamar a atenção aqui do prefeito, vice-prefeito, secretários, aqui mesmo legislativo, a gente dá prioridade nessa questão da saúde. Não tem condição mais, sabe, acho que todos os vereadores passam por isso, finais de semana, todo dia, sabe, as pessoas que estão na UPA esperando uma vaga e não conseguem a vaga, tem pessoas que ficam lá de 15 a 30 dias, e a gente precisa dar dignidade para esse povo, sabe, a gente tem que resolver esse problema, isso aí é prioridade, né, na cidade hoje. Não pode um cidadão pagar imposto rigorosamente em dia, chegar, pedir a saúde, né, precisando da saúde, chegar lá e não ter a saúde. Então a gente tem que dar prioridade isso aí. Tem que parar tudo, parar de Divinópolis e resolver o problema da saúde. sabe? Não pode uma pessoa ficar 15, 30, 40 dias na UPA esperando uma vaga, não. Então está na hora da gente refletir sobre isso. Estou aqui à disposição. E o que eu puder fazer no Legislativo aqui para poder ajudar, eu quero ajudar. Saúde hoje é primeiro lugar aqui em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara. Cumprimento a todos os nobres edis, na pessoa do nosso meu amigo Zé Luiz da Farmácia. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários desta casa em nome do Gustavo, assessor do meu amigo vereador Roger Viegas, que está sempre pronto em atender toda a população. Gostaria de começar a fala falando do bairro Santa Marta, aquele bairro atrás do Poço Coelho, onde está sendo construída a igreja de Santo Antônio de Santana Galvão. Desde o ano passado, nós já fizemos mais de 20 documentos de indicação, solicitando a boa vontade do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado e toda a sua equipe. Recentemente, eu e os outros vereadores, que também compadeceram da dor daquela população, foram lá, tentaram resolver e nada. Foram mais de 20 documentos enviados a essa incompetência de gestão do Executivo. Lá não tem nem buraco, não. Lá tem a cratera da lua. A população está sofrendo lá há 2 anos, gente. E nada. Essa prefeitura nem sequer bana o rabo. Nem banar o rabo ela bana. Ele esqueceu que talvez é porque eu moro ali perto daquela região. Está querendo aí dar uma vingança para mim. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Esquece o vereador, atende a população, porque a população, com certeza, a maioria ali votou no seu prefeito. Isso que está fazendo é uma prática de política antiga que nós temos que extirpar do meio público. Ato covarde. Carros lá dos trabalhadores, motos, caíram, quebraram. Meninos já caíram no buraco. E o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, por que que então pediu para ser prefeito? Por que que não escolheu bem o seu secretariado? Porque a secretária de obras, dica de passagem, é filha do prefeito, aparecendo cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Não dá para tolerar, em 2018, tamanha incompetência política antiga, retrógrada, covarde. Eu não tenho nem mais adjetivos para falar. Não é só lá, não. A maioria dos outros bairros aí também. Mas cargo na prefeitura tem demais. Está todo mundo mamando na teta. 223 cargos. O máximo possível. Aí tem. Cabo eleitoral, tem demais. Cria vergonha, cria tipo. Vai atender os interesses da população, do clamor público. Esquece o resto. Então fica aí meu repúdio novamente a essa administração covarde que vira as costas para a própria população que votou nela. É um ato, eu chego até de burrice, não tem outra coisa para ter um adjetivo mais tranquilo para ele. Então a população está revoltada e com razão, estão querendo fechar a rua lá, que dá acesso inclusive ao Jardim Oliveira, Candelária, Janete. E com razão. Ninguém resolve o problema deles. Gostaria de falar também, mudando um pouco de assunto, da falta de segurança que instalou em nossa cidade e região. Tenho falado desde o início do mandato também. a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com a criação do Ministério da Segurança Pública, senão não vai vir recurso para a nossa cidade. Está lá no Plano Nacional de Segurança Pública. E o senhor prefeito, com a competência que lhe é peculiar, também virou as costas. Não quer o desenvolvimento da cidade, não quer aumentar a segurança. Um homem de 33 anos foi atropelado, um pai de família, condutor, fugiu do local, foi localizado pela gloriosa Polícia Militar em sua residência, com sintomas de embriaguez e com drogas no seu veículo. O motorista do carro, com seus 23 anos, o menininho, foi preso e responsabilizado pelos seus atos. Desceu, foi feito flagrante, desceu para Floramar. Agora eu pergunto, quanto tempo que os senhores e as senhoras acham que esse indivíduo vai ficar lá? Matou um pai de família. Ele assumiu o risco, se embriagou, se drogou e matou. Homicídio, um dolo eventual, que é aquele que você corre o risco de obter resultado. Daqui uma semana, no máximo, está o bonitinho de novo na rua. E o bonitinho de novo, possivelmente, vai embriagar de novo, encher a cara, usar droga e vai matar mais inocente na rua. É isso que eu falo. Nós temos que mudar essas leis no nosso país. Outro fato que me chamou muita atenção de forma triste. Aquele latrocínio que aconteceu com aquela moça. Um assalto à mão armada, onde a moça com celular, inocentemente, a moça pregou o celular e os vagabundos, safado, capeta dos infernos, covardemente apertou o gatilho e tirou a vida. Eu tenho falado, mas ninguém acredita. Por que que os deputados federais, que são os responsáveis pela legislação nacional, não mudou a lei até hoje? Código Penal de 1940, vereador Marcos Vinícius. Código Processo Penal de 1941. Moral da história. Aí, se pegar em flagrante, aí vai pegar aí uns, em tese, 15 anos. Ah, não, mas ele é bom comportamento. Aí desce para 2/5. 2/5 ele comportou bem na cadeirinha lá. Ele não reclamou da comida, não reclamou do médico, não reclamou do dentista. A família recebeu o auxílio reclusão. Aí ele sai com 1 ano, 2 anos, 3 anos, está na rua de novo. Para quê? Para matar de novo. Para assaltar de novo. Para trazer terror às pessoas de bem desse país. Por que que esses deputados até hoje não mudou a lei? Porque certamente não interessa a eles, porque infelizmente a maioria que está ali, com raras exceções, tem um rabo preso. Tem um rabo preso. Está envolvido em maracutaia. Está envolvido em corrupção, desvio de dinheiro e culundrias várias que tem aí. Porque não interessa, enquanto isso, a população, como diz o quadro chicanismo, né? Saleiro. É impressionante como que esses indivíduos acabaram com o país. Então fica aí também o nosso repúdio e a falta de vontade desses representantes de mudarem a lei. A questão da menoridade penal, a questão do cidadão de bem ter o direito, não estou falando que vai ter não, ter o direito de possuir sua arma devidamente treinado e capacitado, que não tenha antecedentes criminais, passe pela polícia, não tenha antecedentes, ter o direito de ter sua posse de arma em casa. Pelo menos, para um vagabundo desse entrar na sua casa, não vai estuprar sua esposa, não vai matar seus filhos, você tem o direito de responder à altura. Mas ninguém pensa nisso, porque eles andam de carro blindado, vai de helicóptero um lado para o outro. São covardes, sem vergonhas e larapas. Esse ano é o ano da mudança. E nós não podemos errar mais. Sempre tenho dito isso aí. Não podemos mais errar no nosso país. Outro tema que gostaria de falar aqui rapidamente, é desde o início do meu mandato, esta casa aqui não é cabide de emprego. Não é. Todo dia é funcionário novo aqui na casa. Isso não é administração enxuta, não é exemplo. Temos que acabar com essa política antiga de dar emprego à troca de cargos. Já sugeri a esta casa, inclusive, que colocasse crachás nos funcionários, pois todos os dias são novos funcionários. E é tanta gente que a gente não conhece, entra no gabinete, sai, e não sabe o que que ele é, vai lá, entra dentro do gabinete da gente. Poxa, vamos mudar essa política antiga também. Vamos fazer uma administração com gestão pública. Já fiz aqui os projetos nessa casa, para que seja feito um processo seletivo, aí acabava com essa dúvida de indicação ou não, mas ninguém quer voltar isso não, gente, que não interessa, tá entendendo? Não interessa que processo seletivo, aí é mérito da pessoa. É mérito da pessoa, tá ali. Outra questão também, referente ao secretário, mais 2 minutos, presidente. Mais 2 minutos,
mais
presidente.
Mais 2 minutos, é, vereador.
Outra questão que também que nós fizemos aqui, é para que o secretário tenha curso superior e ficha limpa. Mais do que justo, na área. Curso superior na área, que ele vai ser conhecedor técnico, e não possui coordenação em segunda espécie. Mas também, infelizmente, não coloca-se para votar. Então a gente vai vendo essas coisas, a gente vai realmente desanimando com essa tal de política. Tem 1 ano e 8 meses que a gente está aí, e realmente é complicado você tentar melhorar pelo menos a questão da população que tanto sofre. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Agradeço a fala do vereador Sargento Elton e passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, a nossa Câmara aqui está aqui presente e boa tarde a todos. Senhor presidente, nós que somos vereadores, estamos sempre muito próximo da população, que vem até nós e sempre nos passa as demandas e que a gente encaminha para a prefeitura. Esse final de semana, um morador da comunidade da Mata dos Coqueiros, Rodrigo, veio nos procurar para que olhe uma estrada para ele lá, porque ele tem seus deveres, né, que é a sua horta, a sua produção, e a estrada muito ruim, não está tendo jeito de transportar. Então, a gente volta de novo a pedir, já fez um encaminhamento para a prefeitura, que olhe para ele lá, porque está muito ruim essa estrada dele lá. E também, senhor presidente, gostaria também de agradecer o manelhamento da comunidade lá de Tavares e aqui de Buritis e outro aqui também que vai ser feito ali no Boa Vista. É um pedido nosso há muito tempo, que a gente tenha pedido o prefeito, a prefeitura, e agora está sendo resolvido o problema. E também, umas coisas também que sempre a gente também critica e também a gente tem que elogiar. E também, essa semana agora, estão fazendo um protolamento ali na comunidade Ferrador, Passagem, Ribeirão do Servo. Aí então, o povo estão ficando muito agradece então muito a prefeitura, que o serviço da estrada ruim, cheio de buraco, está ficando muito bom, tapa os buracos, né, com essa chuva que deu, até poeira, tem muito pouca poeira. E então a gente espera que conclua o resto desses serviços nas ondas rurais, porque o pedido, as cobranças de nós, que somos vereador, que nem a gente é das regiões lá de Buritis, da comunidade rurais, a cobrança em cima da gente é muita. E aonde a gente tem que recorrer? A gente tem que recorrer à prefeitura. Então, a gente são representantes do povo da comunidade. Então, a gente espera que seja resolvido esses problemas o mais rápido possível. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Agradeço as palavras do vereador Negro do Buriti. e peço aos vereadores que voltem para o plenário. Agradeço as palavras do vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius. Passo a palavra neste momento. Peço ao vereador vice-presidente desta casa para que assuma os trabalhos dessa tarde de hoje.
Cumprimento a todos nessa tarde. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Inicia minha fala nesta tarde de hoje, convidando a todos vocês para participarem no dia 23 de agosto, de 9 às 12 horas, na Faculdade Pitágoras, para a palestra, para o seminário que vai acontecer ali, Drogas, o que não está sendo dito. O palestrante é o doutor Roberto Lacerre, coordenador nacional do Movimento Brasil Sem Drogas, com a participação do doutor Ivan Lopes, também do doutor Carlos José Silva Fortes e da doutora Andréia. É importante a participação de todos para a realização desse evento que atinge tanto a nossa sociedade, principalmente os nossos adolescentes. Aí nós temos com o apoio da ACID e com a realização do Conselho da Mulher Empreendedora. É muito importante a participação de todos, pois só à medida que conseguimos vestir essa camisa e levar realmente adiante a importância que tem do combate às drogas, é que nós conseguiremos realmente voltar a ser uma sociedade de bem e prevenir, e principalmente proteger nossas crianças, proteger os nossos adolescentes. Afinal, em qual família, seja a minha, seja a sua, ou seja de quem for, que nós não enfrentamos cotidianamente o problema com as drogas, que destrói as famílias, destrói a vida dos adolescentes, levam ao suicídio, aumenta o índice de criminalidade e de morte. Então, droga, isso não é um problema seu, isso é um problema nosso. Todos juntos nesse enfrentamento. Também gostaríamos de convidar vocês aí para poder estar participando junto conosco das festividades do reinado, mas principalmente para se manifestarem, principalmente em rede social, pois afinal de contas, amanhã, dia 15 de agosto, nós comemoramos o dia do reinadeiro. Divinópolis é extremamente forte nessa cultura. Todo mundo sabe a quantidade de festa bonita. Nós temos aqui oficialmente 17 irmandades registradas. E estaremos então amanhã comemorando esse dia. Então, esse ano, que foi um ano de perda de reinadeiros tão queridos como a Dona Joana, o Sr. João Preto, reinadeiros nossos antigos aqui que já se foram, a gente vê aí que a juventude não deixa o nosso reinado, o nosso congado diminuir. Também gostaria muito de estar agradecendo ao prefeito Tecola de Itapecerica, ao presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Itapecerica, o senhor Anielo, por ter me dado a oportunidade, ter me convidado para que neste último domingo estivesse presente lá na festa de Itapecerica como rainha, onde tive ali a grata satisfação de participar da coroação de reinadeira, coroação daí da nossa tão querida atriz global Zezé Mota e também do Marcelo Kizumba, dois queridos aí enfrentadores da nossa comunidade negra, principalmente com esse benefício Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Então, salve Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, viva todos os reinadeiros. E você que é da cultura de reinadeiro, que é da cultura afrodescendente, tem orgulho de ser o que é, pois nós sabemos que quando ouvimos o batuque da caixa, quando a gente ouve o balançado ali dos gongos, quando a gente ouve um recurreque, um tambor que sobe na nossa veia, o amor à Nossa Senhora do Rosário, o amor a São Benedito. Isso sim faz você, reinadeiro, quem você é, Parabéns a cada um de vocês e que mantenham vivo essa chama e esse amor pelo reinado de todas as Minas Gerais. Também gostaria aqui de convidar você para a oficina prática sobre a LBO, sobre a LOA e sobre o PPA. Essa oficina prática, gente, vai acontecer aqui amanhã a partir das 14 horas. Então é muito importante a participação para que você possa entender sobre o orçamento. Essas três leis, ela rege o nosso município e você só pode cobrar aquilo que você realmente conhece. Então venha participar conosco. O curso será ministrado aí pelo Vander Lúcio, servidor super competente dessa casa. É realizado pela Escola do Legislativo, que faz trabalhos excelentes. Então venham e participem amanhã a partir das 14 horas. É extremamente importante essa participação de cada um de vocês. Agora falando sobre duas respostas, uma colocada pelo vereador Cleitinho, a respeito dos postos de saúde. Além do posto de saúde central estar com esse problema de estar procurando um outro imóvel, na verdade nós não estamos dependendo do governo de estado, não. Está procurando um outro imóvel. Há uma tentativa de um empréstimo, como o vereador Renato Ferreira já falou. Mas conseguindo outro imóvel, o posto irá mudar para esse outro imóvel para que seja reformado o que já existe, que está em péssimas condições. Então, às vezes, você, o morador, não sabe que a comissão está buscando isso, mas a gente vem trabalhando, assim como a gente vem trabalhando na UPA há tanto tempo. Todo mundo fala assim, Janete, Renato, o pessoal parou de falar da UPA? Nós não paramos de falar, não paramos de fiscalizar e não paramos também de dizer o que está acontecendo. Graças a Deus, já houve uma diminuição de usuários na UPA, de pessoas lá aguardando vaga, por incrível que pareça, de 38%. Nós que estávamos chegando a uma lista de espera de 75%, ontem nós fechamos com um número de internos lá de 39%. Então o número vem caindo, a gente tem trabalhado a atenção primária, tem trabalhado a fiscalização e a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho bom. Longe do ideal, mas muito melhor do que era. Então a Comissão de Saúde vem trabalhando aí cotidianamente para melhora. Assim como também estivemos fiscalizando a escola, viu que a escola tem condição de continuar as aulas, que as crianças estão protegidas. Novamente, esse último final de semana, houve uma nova detetização. Então nós estamos muito atentos para proteger as nossas crianças e principalmente na área da saúde e da educação. E não poderíamos deixar de falar aqui e contemplar a fala do vereador, dos vereadores que me antecederam, a questão de buraco. Tanto o vereador Ademir e o vereador Sargento Elton. Nós realmente estamos precisando, nós estamos sendo muito cobrados, porque além de buraco da Copasa, que é um verdadeiro tatu ambulante, que está furando a cidade inteira, nós ainda temos os buracos causados pelo tempo, pela questão das chuvas, pelo excesso de tempo mesmo sem manutenção. E sem asfalto no nosso município, sem essa produção do asfalto, a situação está ficando pior. Porque enquanto isso, os buracos que já existiam estão aumentando. Hoje mesmo a gente recebeu ali na rua Flamboyant, na entrada da Primavera del Rey, fazendo uma visita ali na região do Grajaú, está quase impossível transitar ali de tanto buraco. Você não tem como sair de um, você saiu de um, você cai no outro. Se você vê que no centro da cidade, na Rio de Janeiro, com a Rio Grande do Sul, o buraco ali está tão grande que a gente está tendo que desviar quase que do sinal, porque não está tendo como a gente passar. Isso está acontecendo em todos os bairros de Divinópolis. A gente não está tendo como denominar. Então a gente realmente espera que seja resolvida essa situação para que a gente tenha realmente a produção aí de massa asfáltica para tampar esses buracos. Afinal de contas, o prejuízo aí vem para os nossos munícipes, o prejuízo nos seus carros, os prejuízos nossos também enquanto é pedestre, porque os carros para desviarem dos buracos acabam jogando por acostamento. E é perigoso para os moradores, é muito perigoso para os pedestres. Então nós temos realmente que estarmos atentos nessa questão. E finalizando a minha fala nessa tarde de hoje, gostaria também de estar falando sobre o enfrentamento aí da violência contra a mulher. Todos sabem que o mês de agosto é o mês lilás, o mês que a gente fala sobre esse enfrentamento. Então, só para você que às vezes não imagina e fala o seguinte, o que essa mulher maluca fala tanto de violência contra a mulher? Não existe tanta violência assim, não. Então, só para você saber, só nos primeiros meses em Divinópolis, só nesse primeiro semestre do ano, foram registrados 600 pedidos de medida protetiva, 1.500 inquéritos tramitando. É muito séria essa situação.
Você, mulher, sabe por que esse número está aumentando? Porque você está tendo coragem de denunciar. Continue firme, continue denunciando. Hoje eu fiquei muito feliz, foi uma grande vitória de nós, nossa, de nós mulheres, é uma grande vitória de você que defende a criança. Fiz o projeto e meus amigos da mesa, diretores aqui, os vereadores que estão lá comigo, todos assinaram. E está tramitando nessa casa um projeto de resolução, que se Deus quiser será aprovado por todos. E no próximo ano nós teremos nessa casa uma comissão permanente, que vai tratar do direito das mulheres, das crianças, dos adolescentes e do movimento negro, que é a igualdade racial. Mais uma vitória do povo de Divinópolis, mais uma vitória justa com as nossas minorias. Todos juntos, em favor de nossas crianças, em favor da desigualdade. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, o meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar hoje, eu queria parabenizar o jornal O Tempo pela belíssima reportagem investigativa que ele trouxe hoje. O jornal O Tempo mostra que 75% dos assassinatos em Minas e da violência são negros ou pardos. É uma reportagem que todos aqueles que buscam uma sociedade mais justa, mais fraterna, humana, deveria tomar conhecimento. Ora, esses dados são inconcebíveis. Esses dados são inconcebíveis. Não tem condições uma sociedade viver com esses dados apresentados pelo jornal Tempo. Não tem condições. Dados que, na hora que eu estava olhando, estudando, e a gente fica pensando... Que país é esse, que estado é esse e que município é esse? Senhor presidente, mais um queria falar aqui hoje mais é do senhor Geraldo Passos. Ele está até ali. Vou esperar ele preparar isso. Vou esperar ele preparar aí. Aí, Geraldo. Fica mais até aqui, Geraldo. Aqui, ó. Que aí para você fica melhor. Está pronto? Está pronto, Geraldo? Está pronto. Pessoal, o que eu queria falar aqui hoje desse senhor está aqui. Esse senhor, ele passou do limite da raia, da tolerância, da respeitabilidade. E esse senhor, nós estamos num litígio. Aí que agora não é ele naquele blog dele de oitava categoria. E nem eu, no meu mandato loucura, que ele virou psiquiatra, ele é cartomante, ele arruma emprego na prefeitura, ele arruma outras coisas. O São Geraldo do Divinil, esse está aqui. E ele hoje chegou à raia do desrespeito. Ele protocola, ele arruma um advogado, que se eu fosse advogado, meu filho, eu não faria isso. Vai estudar a lei orgânica, vai estudar o regimento. Por que, que eu estou gravando aqui usando isso? Porque eu vou dar publicidade isso aqui agora. Ele bate o lado de cá, eu vou bater do lado de cá, ele bate, eu vou bater, e nós vamos chegar até o ponto que isso vai dar. Porque eu não vou julgá-lo, ele também não vai me julgar. Vai ter um árbitro lá, essa semana nós vamos encontrar duas vezes, lá no fórum. Três. Nós vamos encontrar três vezes. Gosto geral, não tem nada com ter não. Milagrosa, arruma emprego, São Geraldo do Divinil, pessoa boa, mas está passando o limite. Vocês acreditam que ele entrou com uma advogada aqui pedindo para trancar a CPI do áudio? Áudio dele! Gente, está aqui. Você botou o Colosso, a advogada dele. E agora, na segunda página, fala uma coisa interessante, que eu vou montar com a minha equipe, mas vamos dar publicidade esse áudio aqui agora. E na terceira página da petição dele, o senhor Geraldo Divinil fala o seguinte através do seu advogado. Que se eu não for, a CPI não for parada, que eu seja excluído da CPI. Você acredita nisso, vereador Cleitinho? Está aqui. Isso é um assédio moral com esse vereador, meu advogado está chegando aqui já, é outro processo dele. É outro processo. O vereador é inviolável por sua palavra, opinião e voto. Eu estou defendendo, eu recebi uma denúncia, nós estamos apurando, eu não tenho uma formação de quem é responsável, de quem é corresponsável. Ontem eu assustei com o depoimento da senhora Raquel, assustei, a CPI avançou muito. O que eu recebi de mensagem hoje, sobre a reportagem do jornal Agora e do portal Centro-Oeste, do G37, coisa que me assustou. Nós não temos opinião formada, mas o senhor Geraldo Passo, do Divinews, entrou com requerimento querendo tirar o Edson Souza, da CPI. Ele tem dois desejos. Primeiro, acabar com a CPI. Ele tem esse desejo. Pediu. Ele fundamenta uma petição muito ruim. Uma petição de oitava categoria. Pessoal de Divinópolis, Geraldo Passo do Divinews protocolou na Câmara um documento para acabar com a CPI, vereador Demir. A democracia representativa, o povo de Divinópolis está aqui, ele sozinho. Esse homem não arruma emprego para os outros, ele faz milagre. Ele sozinho quer parar a CPI. Mas ele é humilde também. Na terceira página ele fala, se não acatar, vamos ver o que ele fala aqui, sim, literalmente. Seja excluído do trabalho. Olha, vereador Demir, eu vi que você está rindo, mas eu tenho de rir mesmo, vereador Demir. Isso aqui vai mudar para a história. Esse vídeo eu vou gravar, vou fazer uma montagem, eu vou dar publicidade aqui ao senhor aí. Eu nunca vi isso na minha vida pública. Nunca vi um jornalista ser investigado em Divinópolis. A imprensa eu tenho um grande respeito. Mas esse homem, ele passou do limite. E ele acha, assim que ele gritar, ele bater, ele faz umas coisas subliminar, e ele tenta atacar os outros. O vereador Edson Souza, desde 21 de dezembro, já tomou tanto cor desse homem, só. Mas esse homem bateu. Bateu com força, com irresponsabilidade, sem piedade e sem fundamento. Mas tudo tem a sua hora. Ele é até pastor, no livro de Eclesiastes 9, ele tem certeza. Ele é pastor lá daí, com a igreja do bom pastor, então ele sabe disso. Eclesiastes 9. Então tudo tem sua hora. Povo de Divinópolis, Geraldo Passos, entra na Câmara para acabar com a CPI. Ô imprensa, a imprensa verdadeira está ali de camarote. Aqui está salvando a pele, corre atrás, não deixa o CPI. Geraldo, eu não tenho raiva de você não. Isso do fundo do coração. Eu não sei se você vai ser um sentado. Não, eu não sou cínico. Sabe o que é, Geraldo? Cínico vem do cinismo da Grécia. Você não sabe o que você está falando, não. Você é um idiota. Né? Você devia estudar mais, preparar. Você não sabe nada do que você está falando. Você é um repetidor. Você gosta muito da rua do Paraná. Mas eu estou torcendo que sua hora vai chegar aqui. Você vai ter muita coisa para explicar para Divinópolis. Muita coisa para explicar de nós. Agora uma coisa eu quero falar para o senhor, senhor Geraldo. Eu não tenho medo, senhor. essa ameaça de oitava categoria que o senhor faz. O senhor é um homem chato, deselegante. É uma pessoa que vai ter muito explicar aqui em Divinópolis. Os vereadores estão livres. E eu não sabia que muitos vereadores que tinham medo do senhor, não. Eu não tenho, não. Mas eu estou aqui contando para vocês. Eu queria usar meu tempo, Eliseu, para falar outra coisa. Mais um blogueiro entrar aqui para acabar com a CPI. Passou para a história de Europa. Muito obrigado.
Questão de ordem. Fui citado.
Questão de ordem, vereador Cleitinho.
O Edson, até na semana passada, ele me questionou sobre essa questão de falar vereadores. Então, te peço, você cita o nome, quem tem medo dele, porque eu também não tenho medo, não. É que eu uso meu mandato de transparência. Sabe, eu acho que esse negócio da CPI, quando tinha que ter resolvido, não resolveu. Já podia ter tirado o prefeito aqui há muito tempo. Na hora que tinha o poder da decisão aqui dos vereadores, não resolveu. Agora, isso para mim, eu tenho coisa mais para preocupar aqui na cidade, sabe? Infraestrutura nos bairros, tem bairros na poeira, saúde do jeito que está, pessoas morrendo na UPA. Então, tem mais para preocupar aqui na cidade aqui. Cidade precisa andar, sabe? A gente precisa unir, que é para fazer melhor para a cidade. Porque agora, o que adianta esse negócio da CPI? O que resolveu a questão da CPI? Me conta. Eu nunca tive. Eu não tenho medo de ninguém aqui, não, hein? Olha, quem não deve, não teme, não. Beleza? Então, eu só queria falar isso, presidente, porque cita o nome, porque fica ruim para parecer que a gente tem
presidente,
alguma coisa...
Presidente, eu estou sendo atacado do chamado bandido aqui agora. Chamou, você não vem, não. Sr. Presidente, a senhora que agora acabou de chamar bandido aqui agora. Ela acabou de chamar bandido. Então, ele está fazendo um circo aqui, ela ameaçou, eu não vou calar para ele. Eu não vou calar para esse senhor, não. Esse senhor está sendo denunciado aqui. Ele tentou estar aqui, ofereceu o cargo, tem coisa gravada. Isso é um homem que tinha que estar no
outro lugar.
Ele estava aqui me ameaçando e chamando bandido. Você não vem, não, senhor.
Vereador Edson.
Você não vem, não.
Nós vamos registrar isso, vereador. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero nessa tarde de hoje, todas as minhas falas são voltadas para a nossa cidade, para o bem-estar dos nossos cidadãos divinopolitanos. Mas hoje eu vou quebrar o protocolo um pouquinho e vou falar de outro assunto. Eu quero aqui, senhor presidente, é como diz o velho ditado, é vivendo e aprendendo. Eu gostaria de falar, chegou até o meu conhecimento, porque eu estou ignorando parte. Eu estou ignorando as redes sociais, porque partes da mídia, parte das pessoas que escrevem lá, e às vezes não se identifica, eles são caluniadores. E até que se prova que as pessoas cometeram um crime cibernético, é muito demorado. É muito demorado. E talvez uma pessoa inocente paga por uma coisa que não cometeu. E aqui eu quero, nessa fala de hoje, dizer o seguinte. Chegou até o meu conhecimento que num dos meus pronunciamentos aqui nesta casa, quando eu pronunciei e falei que o Galileu era uma pessoa velha, já com 86 anos de idade, e essa casa precisava de respeitar um homem com a história que o prefeito Galileu tem. Falei que muitas das pessoas que estavam aqui dentro não estavam tendo devido respeito com a pessoa do cidadão e prefeito Galileu Teixeira Machado. Mas alguma pessoa maldosamente pegou a minha fala e manipulou a minha fala e gravou só parte de minha fala. Se essa pessoa tentou intrigar o vereador Adair Otaviano e o prefeito Galileu, não vão conseguir. Não vão conseguir, sabe por quê, senhor presidente? Porque a vereadora Adair Otaviano sempre foi e será um homem de caráter. Um homem que não apunhala ninguém pelas costas. Se o vereador Adair Otaviano tiver que falar qualquer coisa, tenho a obrigação de falar cara a cara. Jamais vou falar de alguém pelas costas. E o Galileu me conhece muito bem. Para quem não sabe, a minha mãe foi lavadeira da dona Eide, que é a esposa do prefeito Galileu, por 12 anos. E eu, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu fui limpador de quintal da casa do Galileu, da casa da dona Lourdes, sua mãe, da casa do irmão dele, do seu Fausto, da casa do seu Daniel, da casa da dona Helena. Nós temos uma amizade com a família do prefeito Galileu que já perdura por 40 e tantos anos. Esse ano eu fiz 51 anos. Ele me conhece desde 7. 44 anos o Galileu me conhece. Ele sabe a pessoa de respeito que eu sou e eu jamais me dirigi a ele com a palavra velho, com falta de respeito. Com maior respeito, quando eu disse que o Galileu já era uma pessoa velha, com quase 86 anos. E aí vem uma pessoa qualquer, sem caráter, sem pudor, e faz uma gravação, pega parte da gravação, porque fala é frase. Ou você coloca a frase falada, ou deixa de ser idiota e não coloca um pedacinho para tentar jogar o prefeito Galileu contra mim, ou eu contra o prefeito Galileu. A nossa amizade é fora de política. E eu disse que o dia que chegar um projeto nessa casa que eu não concordar, eu vou deixar de votar. Vou votar não. Mas eu jamais vou misturar o que é amizade com o que a gente faz aqui, que é legislar e fiscalizar. Eu estou aqui legislando e fiscalizando a favor do cidadão. E tudo aquilo que eu entender que for ruim para o cidadão, eu jamais vou deixar de votar a favor do cidadão. Não vou votar contra o povo dessa cidade. E a minha história fala por mim. É só pegar nos anais dessa casa, ao longo dos quase 18 anos que eu estou aqui, e ver que todas as minhas votações aqui foram voltadas para o bem-estar da nossa cidade. Agora, eu quero dizer uma coisa. Tem alguém que está com medo de mim? Por quê? O cidadão que nasceu na zona rural, que trabalhei parte da minha vida como boia fria, lá na fazenda do café de Divinópolis, que trabalhei em tudo quanto é serviço de roça, e eu falo com o maior orgulho. Eu não sei fazer na roça, é só tirar leite. Porque meu pai nunca deu conta de comprar nenhuma cabrita para a gente tirar leite dela. Então eu não sei tirar leite, mas o resto da roça eu sei fazer tudo. E sou um cara inteligente também. Porque aos 17 anos, quando deixei o serviço da roça, meu primeiro emprego de carteira assinada, ainda com a carteira dentro do meu guarda-roupa, foi na empresa Irmão Teixeira, como cobrador. Trabalhei na Teixeira algum tempo como auxiliar de serviço, depois virei cobrador, sucessivamente tirei carteira de motorista, virei motorista de coletivo e construí a minha vida trabalhando dia após dia. Eu sou aquele camarada que consigo viver com salário e meio, porque vivi muito tempo. A metade da minha vida eu vivi ganhando um salário e meio, dois salários. E se precisar eu voltar a ganhar dois salários, eu vou viver e sobreviver a mesma coisa. Porque eu não mudei o meu padrão de vida, uma vírgula. Eu não mudei o meu padrão de vida. Mas eu estou achando que tem alguém aqui que está com medo do crescimento do vereador Adair Otaviano. E se algum dia eu subir mais um degrau, eu vou subir com trabalho, com dignidade, sem tripudiar ninguém. sem tripudiar ninguém, nem um ser humano. Então eu quero dizer o seguinte: aqueles que estão tentando me desconstruir, pode colocar o cavalinho na chuva, vai perder seu tempo, porque o vereador Adair não tem nada a esconder. Estou nessa casa aqui há 18 anos e a minha história aqui é um livro aberto. Pode buscar nos anais dessa casa e ver o que foi que o vereador Adair fez ao longo dos anos que está aqui. Posso, às vezes, em algum momento, ter errado. Mas se eu errei, errei no intuito, tentando acertar. Mas eu quero aqui, vereador, presidente, dizer que estou mais vivo do que nunca, com coragem, com os meus 51 anos de idade e com muita coragem. Desde 1997, que eu não tiro férias para descansar com a minha família. Olha onde ficou 97. Em 2017, fez 20 anos que eu não tiro uma férias de 30 dias. Nem o recesso dessa casa eu deixei de vir aqui. Em nenhum dos recessos que a Câmara tem no meio do ano e no final do ano, eu deixei de vir aqui. Quem está aqui me vê todo dia aqui nessa casa. E graças a Deus, eu estou tendo a felicidade de ser um cara que nasci na mão de uma parteira lá na roça e nunca tive que ser internado dentro do hospital, graças a Deus, com a saúde muito boa. E peço a Deus que me conceda a saúde, porque enquanto eu estiver aqui com o compromisso de representar o povo dessa cidade, vou fazer da forma melhor possível. E não vai existir aquela pessoa que está tentando me desconstruir. Eu quero aqui que quem me conhece procura investigar quem é a pessoa do vereador Adair Otaviano. Não tem nada a esconder. Uma coisa que vai ficar para mim para sempre, dos meus pais, do meu pai, é que um homem tem que ter caráter. Um homem que rouba um centavo ou que rouba um milhão é ladrão, a mesma coisa. O homem de bem é aquele que não tem coragem de colocar a mão no que é do outro. Então eu quero aqui, mais uma vez, senhor presidente, dizer o seguinte: que vou continuar nessa casa, mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Vou continuar nessa casa, prestando meus trabalhos a esta cidade com dignidade, e eu quero aqui deixar uma interrogação. Por que que alguém está pegando uma fala do vereador Adair Otaviano aqui nessa casa, desta casa, que é uma coisa pública, ao invés de pegar a fala toda e mostrar ela que, ó, essa foi a fala do vereador Adair Otaviano da reunião tal. Gravar lá 50 segundos, 30 segundos, um minuto, gravar uma frase incompleta para tentar denegrir o vereador Adair Otaviano. Mas se pensa que eu estou com medo, não estou não. Porque o homem, ele só tem que temer quando ele perde o caráter. E eu, até na data de hoje, posso garantir, sou um homem de caráter. E pretendo, se Deus quiser, deixar na história dessa cidade para as minhas duas filhas. Minha filha Cissa Alexa de Oliveira e Maria Clara de Oliveira. A hora que elas abrirem a página da história dessa cidade, elas vão ver: meu pai era gente e não cachorro. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento e testifico a fala do nobre Gil e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edson Souza. Senhor presidente, eu gostaria, depois da reunião, convidar os vereadores Nedo Buriti e Josafá, porque o senhor nomeou a comissão especial. O Zé Luiz, regimentalmente, eu convoquei a reunião, o Zé Luiz entrou com problema de saúde, retirou, e eu, como mais velho, tenho que escolher o presidente e o relator. Então, eu gostaria de convidar o vereador Josafá e o vereador Nedo Buriti, após a minha reunião, encontrar o nosso gabinete, e deliberar. Eu gostaria também, senhor presidente, que três funcionários dessa casa, que eu vou dar o nome do senhor, me acompanhasse na Polícia Militar. Uma cidadã aqui no plenário, todo mundo chamaram na presença seis pessoas, viu que o senhor João Passo me chamou de bandido no meu exercício da minha função. Senhor presidente, eu queria que o senhor registrasse aí também e tomasse uma posição agora, a mesa diretora. Escutar bandido, escutei bandido, está tentando até agora, ou seja, bandido ou bobo. Isso é um desrespeito nessa casa. Esse senhor está sendo investigado nessa casa. A imprensa tem que saber disso. A imprensa tem que saber disso. E eu gostaria que o senhor tomasse uma providência, senhor presidente. O senhor é mesmo diretor. Eu fui afrontado moralmente agora, numa forma mais alta, por esse blogueiro. Eu vou fazer o senhor chamar essa polícia aqui. Para fazer a ocorrência aqui. Que a testemunha aqui, eu fui agredido. Eu fui agredido no plenário dessa casa.
Eu gostaria, vereador Edson, da mesma forma que o presidente pode chamar a polícia nessa casa, Vossa Excelência também pode. Vossa Excelência é uma autoridade constituída. Tem dever e obrigação de fazê-lo. Não tem necessidade de ser a mesa diretora chamar a polícia nessa casa.
Eu gostaria que fosse a mesa diretora, senhor presidente.
Estou pedindo um jurídico para vir até esta mesa diretora para que possa dar as orientações cabíveis. Passo à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária Janete que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do projeto, dos projetos da ordem do dia. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM006, de 18 de junho de 2018. Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta na rede municipal de saúde e divulgação do horário de atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde na rede municipal de saúde. Autor, vereador Adair Otaviano, Cleitinho Azevedo e Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CM006/2018, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e divulgação do horário de atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde na rede municipal de saúde. Autoria? Vereadora Dario Otaviano, Cleitinho Azevedo e Eduardo Print Júnior. Em discussão. Gostaria de pedir ao vereador vice-presidente para assumir a condução dos trabalhos para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, gostaria de me dirigir aos nobres pares e dizer ao vereador Cleitinho, vereador Eduardo Pinto Júnior, que eles apresentaram um belo projeto, e que o que nós fizemos aqui com o substitutivo é que nós tínhamos apresentado no passado aqui um projeto de lei quase com o mesmo teor. E quando a gente viu, naquela época, o projeto, ele teve parecer pela inconstitucionalidade. E nós não entendemos que agora, o projeto com o mesmo teor, as pessoas que davam pareceres no passado, são as mesmas que dão pareceres agora. No passado entendeu o projeto como inconstitucional, mas agora entendeu que o projeto é constitucional. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Se a matéria era inconstitucional no passado, ela teria que continuar inconstitucional. Mas não, no passado a matéria era inconstitucional. Agora, hoje, no presente, virou constitucional. Aí nós aproveitamos a oportunidade e colocamos parte daquilo que nós achávamos que precisava ser incluído através do substitutivo. Eu vou dar uma lida no projeto até para poder deixar mais claro. Artigo 1º do projeto. Com vistas a satisfazer aos princípios de publicidade eficiência estabelecido pela Constituição Federal, deverão ser publicados os horários de trabalho dos médicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde do município, sua especialidade, bem como em qualquer unidade de saúde, devem atender e o tempo exato que precisam permanecer em cada uma delas. Parágrafo único. As informações do caput desse artigo devem ser publicadas em todas as unidades de saúde do município em local visível e de fácil acesso, para que o próprio usuário tenha conhecimento do horário e atendimento dos profissionais e, dessa forma, possam usufruir do serviço público de saúde e exigir o atendimento a que tiver direito. Artigo 2º. De acordo com os mesmos princípios apontado no artigo 1º dessa lei, deverá ser publicada a relação de medicamentos fornecido pela rede municipal de saúde, esclarecendo quais estão disponíveis e os que não estão, separando-os em medicamentos de uso contínuo ou esporádico. Parágrafo 1º. Junto às informações mencionadas no caput desse artigo, devem constar também todos os passos necessários e critérios para se ter direito ao fornecimento dos medicamentos. Parágrafo 2º. Para fins dessa lei, considera-se medicamentos de uso contínuo aqueles usados no tratamento de doenças crônicas, os quais o paciente deverá fazer uso ininterruptamente conforme a prescrição. Parágrafo 3º. Considera-se medicamento de uso esporádico os de curta duração. As informações do caput desse artigo devem ser publicadas em todas as unidades de saúde do município, em local visível e de fácil acesso. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer que na justificativa, na justificativa do projeto, senhor presidente, eu quero atalhar um pouco aqui a justificativa, porque ela é muito longa. Aqui fala, é importante salientar que em nenhum momento o projeto de lei quer interferir no funcionamento ou organização de órgão da administração pública direta, como postos ou secretaria de saúde, pois tal iniciativa seria de competência privativa do Poder Executivo. A interferência do Poder Legislativo na organização e funcionamento de órgão da administração pública é que está resguardada nos artigos 2º e 61, parágrafo 1º, 2, letra E da Constituição Federal de 88, conforme podemos constatar. Diz o artigo 2º da Constituição de 88, são poderes da União, independente e harmônico entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Referido artigo é autoexplicativo, informando sobre a independência dos poderes da União. Já o artigo 61, parágrafo 1º, 2, letra E, da Constituição Federal de 88, fala, artigo 61, A iniciativa das leis complementar e ordinária cabe a qualquer membro da comissão, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, dos deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação e extinção de Ministério e órgãos da administração pública, observando o disposto no artigo 84, inciso 6º. Então, senhor presidente, o que nós estamos aqui fazendo com substitutivo ao projeto de lei do vereador Cleitinho Eduardo é criando regras dentro daquilo que hoje existe no serviço público. Nós não sabemos o tempo que o médico vai permanecer lá no posto, não sabemos quais remédios tem disponível hoje na farmácia, e é uma informação que o cidadão precisa saber. Lá na parede do posto de saúde, as informações dos medicamentos de uso contínuo ou os de uso esporádico que a farmácia tem, porque às vezes a pessoa está naquela fila imensa lá e chega lá na hora de pegar o remédio, não tem o remédio, a pessoa ficou 2 horas de prazo lá. Se tiver disposto lá na parede, escrito, ó, nós temos medicamento tal, tal e tal. A pessoa chegou com a receita, opa, eu estou esperando aqui, medicamento fulano, ele não consta na lista. Então é sinal que não tem, não vou perder meu tempo ali. Então é dando dignidade ao usuário do serviço público. É isso que nós estamos fazendo aí com o nosso substitutivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, Adair Otaviano.
Palácio, presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador, autor, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, vendo e ouvindo a fala de Vossa Excelência, que já praticamente fez toda a justificativa e defesa do projeto, é isso mesmo. O projeto ele visa dar agilidade às pessoas que necessitam e utiliza a nossa farmácia municipal, com as informações necessárias, disponibilizando nos sites aí da Prefeitura Municipal. E, importante também, que às vezes as pessoas levantam 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai para a fila da farmacinha e fica lá, à espera de um remédio para receber um não. Então, se afixe o informativo ali na parede, na lateral do guichê onde é atendido esses usuários, publique nas suas redes sociais, que hoje é... A rede social hoje, ela faz uma informação muito mais ampla do que qualquer panfleto, em especial no site da prefeitura, que lá tem o link da Secretaria de Saúde, que coloca ali os medicamentos disponíveis. Para que isso, além da publicidade, até mesmo o usuário, presidente, pode também facilitar a vida até do médico do posto de saúde. Porque se ele entrar pelo site da prefeitura, e ali ele fizer uma simples leitura do medicamento que tem disponível para fazer a medicação daquela pessoa que está com uma gripe, ou uma sinusite, ou uma rinite, não tem o A, mas tem o B, que é genérico, e pode ser utilizado. Então o projeto ele visa dar agilidade nesse processo e que o atendimento seja completo. Essa é de suma importância. E também dizer, senhor presidente, que da mesma forma que Vossa Excelência coloca, que o projeto no passado entrou aqui nessa casa, recebeu parecer contrário e hoje recebe parecer favorável, essa questão de rede social, de internet, rede social e até mesmo hoje com o avanço da tecnologia, eu falo que uma das melhores coisas que foi inventado foi a internet, para dar facilidade do entendimento, tanto com a informação do mundo, como também com a informação local. É uma pena que tem pessoas que usam ela para o mal, que usam ela para denegrir pessoas, para falar mal de alguém ou de algo. Logicamente que hoje nós estamos chegando numa forma mais segura de se usar a internet, onde os famosos fake news estarão aí também sujeitos a responder processo, como se fosse uma fala, por difamação, por calúnia. E isso é de suma importância. Eu falo que Deus inventou a rede social para dar o entendimento de todos. Mas também o diabinho atenta a turma com os fake news para amolar um ao outro. E são muitas mentiras. Por que que a gente aqui pede para que sejam colocados os medicamentos no site da prefeitura? Para que nenhuma pessoa que necessita de utilizar a farmacinha pública receba uma falsa informação de um medicamento que ali esteja e ela levanta cedo, vai lá e fala, não tem. É para isso. Então hoje também o WhatsApp coloca essas dificuldades até para você repassar algo que é fake. Que é fake, famoso fake news. Então quero parabenizar a Vossa Excelência, te agradecer também pela completar o projeto, parabenizar o vereador Cleitinho também por ter aceitado as nossas sugestões e a gente criou esse projeto junto, porque criar um projeto de rede social sem o fenômeno da rede social seria impossível, Cleitinho. Parabéns.
Continua a discussão com a palavra o vereador autor também, Cleitinho.
Eu humildemente venho aqui agradecer ao Eduardo Pinte Júnior, ao Adair Otaviano. Eu acho que a política é assim, se a gente unir força, a gente consegue fazer o melhor para a cidade. Deixar bem claro que a gente sabe do comprometimento que nós vereadores temos, para que não deixe nem faltar remédio, né? Mas infelizmente não é do poder dos vereadores essa questão, porque quem cuida do dinheiro de verdade, mas que administra o dinheiro é o prefeito, é a Secretaria de Saúde, cabe nós vereadores fiscalizar. Então esse projeto aqui é para a gente dar transparência, porque tem pessoas que acordam cedo, como o próprio Eduardo disse, vai para a fila e chega lá, o remédio está lá. Então o que acontece? Gasta passagem de ida e volta, né? Já precisa do remédio, a gente tem que gastar dinheiro para chegar lá e receber ou não. Então o mais sério de tudo é não deixar faltar remédio. Primeiro passo é não deixar. Como nós não temos competência nessa questão, a gente está aqui para fiscalizar, então a gente está fazendo isso, fiscalizando, para que quando acontecer isso, de faltar remédio, como está acontecendo em Divinópolis, que dê transparência, que fale o que tem e o que não tem, para que um cidadão que saia de casa, saia para receber o remédio, não para chegar lá e receber não. Então, muito obrigado, minhas palavras.
Continua a discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres edis, gostaria de parabenizar os vereadores autores, né, vereador Adair Taviano, vereador Cleitinho, vereador Eduardo Pinto Júnior, e muito vem a coadunar com as nossas palavras, né? Nós já tivemos casos aqui, inclusive na farmacinha, que a pessoa saiu de longe, chegar ali, estava sozinho, tem que pegar uma senha para ser atendida e voltou na hora, só depois de que chamar. Pessoa sozinha lá. Aí ela vai e fala assim, não tem o remédio. Então, pelo menos dá dignidade à pessoa humana, respeito ao cidadão divinopolitano, isso é obrigação de todos nós. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar todos os autores aí, vereadores, que fizeram esse brilhante projeto na tarde de hoje.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM006/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM055 de 20 de julho de 2018. Dispõe aos comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único, específico, com destaque e informações, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão arterial, com intolerância à lactose e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM055/2018, que dispõe aos comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único, específico, com destaque e informações, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão arterial, com intolerância à lactose e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, nobres edis, aqui se encontra. É mais um projeto parecido com o que foi aprovado anteriormente, da dignidade de atendimento a essas pessoas que precisam. Vai ao supermercado, ele fica perdido, não sabe onde que tem o produto que vai fazer bem para ele. Então é só para destinar um local específico para que ele possa ir para o local e já fazer a sua compra com tranquilidade e agilizar também o atendimento. Hoje no Brasil, mais de 12 milhões de brasileiros sofrem com restrição alimentar. 12 milhões, é muita gente. Muitas vezes as pessoas deixam de realizar a dieta adequada devido à falta de informação adequada sobre esses alimentos, os quais são de suma importância para a manutenção da saúde das pessoas acometidas por esses problemas. O acesso fácil às informações, os alimentos que podem consumir, pode melhorar consideravelmente a quantidade de vida ou até mesmo salvar a vida dessas pessoas. A diabetes, doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar no glicose do sangue, celíacos, também conhecido como enteropatia glúten induzida, precipitada pela ingestão de alimentos que contém glúten, intolerância à lactose e incapacidade de digerir a lactose. Colesterol alto, que pode trazer consequências graves como entupimento de vasos sanguíneos e infarto, podendo levar à morte em vários casos. Hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta, é considerada como uma doença silenciosa que pode causar infarto, derrames, casos de insuficiência renal e levar até mesmo à morte. Portanto, é de grande importância a disponibilidade de informações e praticidade para aquisição de alimentos compatíveis às patologias descritas, para a manutenção da saúde eficaz nos tratamentos. Com profilaxia adequada, aumenta a qualidade de vida de muitos cidadãos. Pessoas idosas, às vezes com dificuldades de visão peculiar, também diabéticos, hipertensos e colesterol alto, pessoas com irritabilidade e nervosas com celíacos e hipertensos, necessitam de uma busca objetiva, eficaz e rápida, proporcionando maior conforto, facilidade de localização e informações necessárias para aquisição do produto adequado, que não vá fazer mal a ela. Então eu solicito aí aos nobres pares que votem favorável a esse projeto. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereador Sargento Elton, quero te parabenizar pela lei, pela preocupação também com as pessoas diabéticas do nosso município, a que tem intolerância à lactose, também ao colesterol alto. Mas a lei do senhor me preocupa um pouco. Um pouco e muito ao mesmo tempo. Primeiro, que hoje nós temos um problema na cidade de Divinópolis que chama vigilância sanitária, né? Porque ela não deixa as empresas trabalharem. E infelizmente a cobrança e a rigidez é muito alta. Então se chega numa empresa, nós estamos criando mais uma lei que pela o seu título e os seus artigos, ela vai passar a ser fiscalizada pela vigilância sanitária de acordo com as suas fiscalização diárias. Segundo, que nós temos hoje vários kits mini mercearias e até mesmo varejão de verduras e creio que o Cleito também possa ter um conhecimento maior, que ele trabalhou um pouco mais do que eu no varejão, mas eu lembro um pouco do varejão Vanderlei, em que de acordo com a espécie do abacaxi, ele tem uma qualidade mais doce e uma mais amarga, né? O produto, do modo geral, ele tem um sabor, o próprio Ademir também, Silva, que trabalha com isso, ele tem um sabor, tem a espécie. Como que seria colocado essa distinção, no caso que pede a lei, do lado de uma placa, se as bancas já são um pouco estreitas para se colocar as verduras? Isso é uma dúvida que surgiu aqui, sargento, mas nada que desabone a lei de Vossa Excelência. E quando a gente coloca os informativos, como que está o sódio, o açúcar, ou a gordura saturada, ou a trans, realmente isso é obrigatório a estar no rótulo de todos os alimentos, seja ele o leite condensado, o leite em pó, a própria pimenta, a farinha. E o que me chama a atenção é que às vezes, nesse momento, esses pequenos kits, pequenos verdureiros, que estão no município de Divinópolis, possa ter uma interpretação diferente, em que a própria embalagem do produto já condiz com essa placa. Porque se for colocar a placa em cada item, a gôndola não vai suportar a informação de todos. É uma preocupação que eu tenho. E uma outra preocupação que eu tenho, e eu já falo isso toda vez que a gente coloca projeto de lei, falo, gente, vamos colocar a multa num valor específico. Se for 10 é 10, se for 20 é 20. Quando se coloca de 20 a 100, e vai se tratar, sargento, e nós já discutimos isso num projeto anterior, e vai se tratar com fiscais, onde a interpretação vai do fiscal que está ali presente, se ele gostar do varejão do Ademir, e gostou da feição dele, ele dá uma multa de 20 a 30, 30, 40, talvez. Chegou no varejão Azevedo, ele viu o irmão do Cleitinho lá, imaginou que era o Cleitinho, que Cleitinho muito polêmico, vai dar uma multa de 100. Então, assim, são interpretações que deixam a fiscalização numa situação delicada. Sempre quando eu vou falar de leis aqui, projetos, eu cito isso. Vamos tentar, sargento, fazer algumas adequações na lei de Vossa Excelência, lógico, se você permitir. Isso, muda específica de valor, tanto da primeira como da segunda e da terceira, mas que dê a ela uma numeração correta. Se ficou no meio termo de 20 a 100, que vai ser 40, que vai ser 10, não sei, a gente pode discutir em conjunto, Janete também quer participar da discussão, ela vai falar também daqui a pouco, mas é importante em que a gente também dê condição para esses pequenos mercados terem um produto à disposição de venda e dê a ele condição também, de executar a lei, para ser fácil para ele. Senão os pequenos varejão vão evitar esse pequeno comércio. A gente vê hoje também, nós vimos isso lá no varejão Vanderlei na semana retrasada, se me falha a memória, semana retrasada, na outra, o queijo da roça. O queijo da roça, ele tem o rótulo dele já especificado, se tem glúten, se não tem, como funciona, lactose, tanto de soja e tal. Mas é um produto que vem da roça. Está distribuído também nas pequenas feiras aqui do bairro Esplanada. E as feiras do bairro Esplanada? Estariam também prontas para atender essa lei? Vai ser cobrada a elas? Não vai ser? Não, o artesanato está fora. A agricultura familiar não vai participar da lei, somente os varejões. Ah, mas o varejão comprou toda a verdura que estava na agricultura familiar. Então a interpretação da lei é que, e não assim, me convenceu muito. Mas a lei é muito boa, sargento. Queria te parabenizar. Mas queria pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse aí um sobressamento de 15 dias para a gente melhorar a lei, né, e também discutir com você sobre isso. Se Vossa Excelência acatar, fica aí o nosso pedido.
Continua a discussão, agora o pedido de sobressamento de até 15 dias.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Cleitinho Azevedo.
Eu acho que era interessante a gente pedir sobressamento mesmo, que o que me chama a atenção, que o empresário, ele não aguenta mais colocar mais tributo para ele. O empresário está precisando de incentivo, né? Porque a gente valorizando o empresário, a gente vai valorizar o trabalhador, um ano junto com o outro, trabalhador e empresário. E essa questão aí da multa aí me chama a atenção mesmo. Talvez poderia, sabe, ser com caráter educativo, alguma maneira. É importante, o projeto é para a gente, né? Porque a comida do diabético, ela é toda detalhada mesmo. Meu pai é diabético, eu sei como é que funciona, entendeu? Então me chama a atenção só essa questão da multa, que eu acho que a gente não precisa mais fazer projeto aqui para multar empresário. Eu acho que a gente tem que trazer incentivo agora, tem muita empresa fechando em Divinópolis. Então se a gente não trazer incentivo, só trazer questão de tributo, fica complicado, né? Então era só essa questão da multa mesmo, eu acho que o projeto é interessante, né? Olha, eu estou de passagem aqui, eu vou voltar para o varejão, você ficar tacando multa lá no varejão, lá eu estou ferrado, viu? Tem que voltar para lá depois. Vamos tirar as multas. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra a vereadora Janete.
Senhores vereadores, vereador Sargento Elton, eu achei também a lei, assim, excelente. Para quem não sabe, eu comecei trabalhando em casa de família, meu segundo serviço foi em supermercado. Trabalhei ali como promotora de venda, arrumando mesmo conta do supermercado durante 6 anos. Então, para mim, essa linguagem que está na lei aqui, ela é muito clara.
quando você coloca que as gôndolas teriam que ter, estar especificada. A separação da gôndola, ou seja, a prateleira, naquela prateleira teriam lá os produtos separados, para o diabético, para o celíaco. Então seria na gôndola que deveria vir escrito produtos definidos para os celíacos, diabéticos e hipertensos. Então, abaixo daquela gôndola, dentro daquela exposição do supermercado, mini mercado ou kit, teria os produtos separados. Eu acredito que faltou, e é bom você colocar nesses 15 dias, os produtos refrigerados, porque assim na geladeira também estariam os queijos, requeijões, iogurtes, que também já tem esse tipo de produto específico para os mesmos casos. É importante pelo seguinte, quando a gente entra no supermercado, a gente vê aquela quantidade de coisas deliciosas. Eu sou diabética, eu passo e vejo um monte de doce. Eu tenho doce que é específico para o diabético. Se ele estiver no lugar certo, eu não vou precisar cair em tentação, ficar olhando a outra gôndola, não. Eu já vou direto. Então, a gente vê que é importante, sim. Eu acredito que pode ser melhorado. A multa, pelo menos, é chegar no valor específico para que não faça juízo de valor de acordo com a cara do cliente. Mas é de jeito que for justo. Mas, de qualquer jeito, assim, é excelente o projeto e dá para poder melhorar. E está de parabéns, pode ter certeza que ele voltando vai ser aprovado para essa casa.
Continua em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Eu respeito todos os vereadores aqui, as opiniões, com certeza, né? Pediu a vista aí de 15 dias, nós vamos conceder para melhorar o projeto, mas o intuito é esse mesmo, é separar um local para que o diabético já vá direto lá. Já tem o produto dele que ele pode estar comprando. Então é simples, não estou falando nada a respeito de frutas, verduras, é um local que já vai vender para ele mesmo aquele produto, e ele não fica procurando, não fica em dificuldade de achar. E aí eu aceito aí com certeza o pedido de sobrestamento e fazer essas correções aí.
Com a quiescência do vereador autor, fica concedido sobrestamento de até 15 dias ao projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM055/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM062 de 14 de maio de 2018. Altera o artigo 2º, acrescenta o inciso 1º ao parágrafo 1º do artigo 2º, altera o parágrafo 2º do artigo 2º, acrescenta o inciso 1º ao parágrafo 2º do artigo 2º, acrescenta o parágrafo 3º, parágrafo 4º, a linha 6, e o parágrafo 5º ao artigo 2º, altera o artigo 3º, muda e altera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º, altera o parágrafo 2º do artigo 10º, altera o parágrafo único do artigo 15, acrescenta os incisos 1, 2, 3, 6 ao artigo 19, altera o artigo 21 ao inciso 2º do artigo 21, altera o artigo 24, altera o artigo 26 e revoga o parágrafo único do artigo 19. Todos da Lei Municipal número 5.610, de 22 de maio de 2003 e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos algumas emendas que irei ler nesse momento. Emenda número CM 035 de 2018 ao projeto de lei CM 062 de 2018. Fica, artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 3º do artigo 10º da Lei número CM 062 de 2018, com a seguinte redação. Os alvarás de funcionamento expedido terão prazo de validade de 2 anos e deverão ser renovados junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Em caso de falecimento comprovado com atestado de óbito do titular, ficarão a cargo estritamente do viúvo ou viúva, filho maior ou dos pais, como consta o artigo 10º, parágrafo 1º da solicitação de renovação. Vereadora Denise Silva. Parecer da Comissão de Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. A próxima emenda é a emenda CM 036 de 2018 ao projeto de lei número CM 062 de 2018. Emenda modificativa. Altera-se o projeto de lei supracitado nos artigos infracitados. Artigo 5º, artigo 2º da Lei Municipal 5.610, de 22 de maio de 2003. Passa a vigorar acrescido com o parágrafo 3º com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 3º. Ao profissional autônomo do comércio ambulante ou camelô é proibida a prática de atividade de financiamento, pagamentos e comissões, repasse de mercadorias a terceiros, ao agenciamento das vendas denominado toureiros, em troca da captação de clientes, transitem pela rua e espaço público. Artigo 6º. O artigo 2º da Lei Municipal 5.610, de 22 de maio de 2003, passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º, 1, 2, 3 e 6, com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 4º. Descumprimento do artigo 2º ou parágrafo, inciso sujeitará o infrator às seguintes sanções. Advertência por escrito, caso for reincidente. Multa de 3 a 10 UPCMD no caso de não acatar advertência. Suspensão do alvará de licença e autorização por 30 dias, caso o infrator continue a descumprir a lei. Cassação do alvará de licença de autorização se o infrator persistir no descumprimento da lei e deixar de quitar a multa em 30 dias. Artigo 9º. O artigo 6º da Lei Municipal 5.610, 22 de maio de 2003, com a seguinte redação. Artigo 6º. Haverá um limite de número de autorização a ser concedidas, o que será estabelecido pela Comissão Permanente do Comércio de Ambulante com colaboração da Secretaria Municipal de Planejamento. O parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 5.610, de 22 de maio de 2003, passa a vigorar com o parágrafo 1º da seguinte redação. Ao verificar a disponibilidade do espaço físico, propriedade ativada, a Comissão Permanente do Comércio Ambulante gradativamente ampliará o número de autorização que se refere a esse artigo. O artigo 14, o artigo 19 da Lei Municipal, passa a vigorar acrescido dos artigos 1, 2, 3 e 5. O artigo 19, a mercadoria somente poderão ser expostas ocupadas estritamente no espaço delimitado para cada barraca, ficando permitida a exposição de mercadoria na face lateral e externa da barraca, desde que seja respeitado o limite máximo de 20 centímetros, em linha reta do nível da barraca ou banca. O limite máximo de 20 centímetros poderá ser exercido em caso de exposição de roupas e tecidos artesanais, pendurado no espaço da área da barraca ou banca, que poderão ser expostas em cabides, ganchos ou cordas, não podendo exceder 1 metro em linha reta do nível da barraca. Nada será exposto, tendo o chão como superfície do contato. Será também proibida a exposição nos muros, paredes de prédios, lojas vizinhas, ruas, calçamentos, monumentos públicos e postes. Quarto, é vedado o transporte de mercadoria de forma que dificulte e impeça o trânsito de veículos ou pedestres. Artigo 16. O inciso 2º do artigo 21 da Lei Municipal 5.610, de 22 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Multa de 3, havendo reincidência 10 UPFMD, sendo que multa será calculada levando-se em conta as proporções e repercussão e consequências da infração. Artigo 24. O comércio ambulante estabelecido anteriormente a esta lei poderá ter seus locais remanejados por proposta da Comissão Permanente do Comércio de Ambulante, desde que a justificativa apresentada seja aprovada pelo respectivo órgão público. Artigo 26. A regulamentação e aplicação dessa lei serão efetuadas pelo Executivo, juntamente com a Comissão Permanente do Comércio de Ambulante, ouvidos os demais órgãos correlatados, aqui mencionados. Vereador Marcos Vinícius. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Gostaria de avisar os vereadores que as duas emendas serão apreciadas em bloco. Coloco em discussão. Emenda de número 036/2018 ao projeto de lei CM0062/2018 e emenda de número CM035/2018 ao projeto de lei número CM062/2018. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, profissionais ambulantes que aqui se encontram, isso aqui foi uma conquista de todos nós, né? Desde todos os profissionais, o jurídico, os vereadores sentaram, fizeram suas emendas, suas adequações, em comum acordo entre todos. Isso aqui foi uma grande vitória para adequar a realidade de hoje, a regulamentação que é necessária na Rua São Paulo. A Lei Municipal 5610 de maio de 2003 está completamente desatualizada, não existindo mais a sintonia com a realidade factual. O comércio, comerciantes e clientes evoluem em suas reações, como também evoluem comerciantes desonestos que tiram proveito das lacunas legais, pois a lei é estática e as relações, principalmente comerciais, são dinâmicas e evoluem. Faz-se extremamente necessário alterar os dispositivos legais, fazendo adequações ao quadro atual que desenvolve em nosso cenário urbano. O profissional ambulante, trabalhador necessário e importante para a nossa comunidade, merece a devida atenção dos representantes do povo, pois a sua clientela é parte integrante da nossa comunidade. O comércio deve existir, mas com regras justas de atuação, de forma a atender às necessidades dos munícipes e dos comerciantes, de uma maneira justa, honesta e transparente. Também os profissionais envolvidos devem ter voz ativa perante o gestor público, o qual deverá fiscalizar e dar a palavra final. O Estado de Direito é uma situação jurídica ou um sistema institucional, no qual cada um e todos são submetidos ao império do direito. O Estado de Direito é assim ligado ao respeito às normas e dos direitos, criando também normas de conduta, ora aplicando, ora fiscalizando a sua aplicação, penalizando aqueles que descumprem a lei, tornando o convívio social possível e harmonioso. Por isso, um dispositivo de lei anacrônico não aborda as relações atuais, tornando-se injusto, inaplicável e inútil, fazendo-se necessário fazer as alterações e adequações que foram feitas com toda a União para que chegasse nesse ponto. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, senhor presidente, todo o pessoal que está aqui da Rua São Paulo, dos Camelôs, que a gente vê aqui presente, logo após a primeira votação, a gente fez a visita junto com vocês, fazendo inclusive a medição do que tinha de ser adequado, e pelo que eu entendo, ficou acertado, para que não tenha prejuízo para ninguém e para que alguns que estavam usando as barracas para alugar, ou os chamados toureiros que estavam apresentando ali na esquina, com essa lei seja realmente respeitado o direito de todos. Então, com a anuência de vocês, eu não vejo nenhum outro motivo a não ser estar votando favorável para a gente aprovar essa questão.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, rapidamente, para não ser repetitivo, daquilo que já foi colocado pelos vereadores que me antecederam, esse modelo colocado em votação agora é fruto de um trabalho coletivo que se deu com a participação primeiramente da própria categoria, e quando se refere a essa categoria tem que o fazê-lo de forma respeitosa. Nós conhecemos os pais de família que aqui estão, homens e mulheres que são respeitados pela nossa cidade, que tem uma história de envolvimento dessas ruas e que, de certa forma, foram retirados e colocados num projeto que deveria ser transitório, paliativo. A concepção foi muito boa do Centro de Comércio Popular, mas o respeito ficou só na placa que tem lá, não é? Porque não teve continuidade administrativa. Esse projeto é de 2008 e até hoje nenhum outro investimento foi feito no local. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar resgatar um pouco da historicidade de respeito ao serviço que vocês prestam em nossa cidade. E há de se referir a vocês, como trabalhadores, de forma respeitosa. Assim como respeitamos também a CDL, respeitamos a CID, respeitamos os empresários que têm possibilidade de ter uma loja regular convencional. Mas espera lá, vocês também são pais de família, são trabalhadores e trabalham de forma digna. E têm que ser olhados assim. E não pode ter reserva de mercado. O comércio é livre para todos, não é? Então eu quero cumprimentá-los, dizer que essa construção, eu volto a dizer, não é de um ou de outro vereador. São os 17 vereadores que se empenharam e têm se empenhado muito. E pode ter certeza que é só mais um passo importante de tantos outros que daremos juntos para resgatar o respeito e a dignidade que você tanto merece. Conte comigo, conte com todos nós. Parabéns e estamos juntos nessa aí.
Palavra.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu quero aqui só, em rápidas palavras, cumprimentar todo o pessoal que está aí da Associação do Camelódromo, que na outra votação, né, que vocês tiveram aqui, fui eu responsável pelo pedido de sobrestamento e acabei sendo mal interpretado, e depois vocês entenderam o que era o nosso intuito, que era cuidar e zelar, em especial, né, do que vocês usufruem hoje, que é esse espaço ali na região central. Quero só falar para vocês, obrigado pela confiança. Nós estamos aqui hoje para fazer o melhor para vocês, para a sociedade conseguir viver em paz, em harmonia, entre o comércio local, entre os ambulantes e entre as pessoas que ali transitam também. E parabéns ao Sargento Elton por ter trago essa discussão aqui para a Câmara Municipal.
Continua em discussão. Palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, quero estar fazendo coro com os demais edis. E, o ano passado, nasceu lá no, passou pelo meu gabinete também, com um dos demais, os membros da associação, ao qual respeito, sempre apoiei as associações. Então, quero parabenizar os membros da associação e todo o pessoal ali do Camelódromo. Eu que também já fui ambulante, né, tenho orgulho de dizer isto. E meus parabéns. E o meu gabinete continua aberto para vocês, como sempre esteve. Parabéns.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Negro do Buritis.
Meu voto também é favorável. Que deixa tudo certo para vocês. Que nós todo mundo, né, precisa de serviço e com certeza vai dar certinho para vocês todos, se Deus quiser.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis, emenda de número CM 035/2018 ao projeto de lei número CM 062/2018 e emenda de número CM 036/2018 ao projeto de lei número CM 062/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM-062, de 14 de maio de 2018. Altero o artigo 2º, acrescento o inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 2º, altero o parágrafo 2º do artigo 2º, acrescento o inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 2º, acrescento o parágrafo 3º, parágrafo 4º, 1, 2, 4 e parágrafo 5º ao artigo 2º, altera o artigo 3º, muda e altera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º, altera o parágrafo 2º do artigo 10º, altera o parágrafo único do artigo 15º, acrescenta os incisos 1, 2, 3 e 4 ao artigo 19º, altera o artigo 21, o inciso 2º, ao artigo 21, altera o artigo 24, altera o artigo 26 e revoga o parágrafo único do artigo 19. Todos da Lei Municipal número 5.610, de 22 de maio de 2003 e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM 062/2018, que altera o artigo 2º, acrescenta o inciso 1 ao parágrafo 1º do artigo 2º. Altera o parágrafo 2º ao artigo 2º. Acrescenta o inciso 1 ao parágrafo 2º do artigo 2º. Acrescenta os parágrafos 3º, 4º, inciso 1, 2, 2, 5º, 6º, 1, 2, 1, 2, 3, 6º, parágrafo 5º ao artigo 2º, altera o artigo 3º, muda e altera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º, altera o parágrafo 2º do artigo 10, altera o parágrafo único do artigo 15, acrescenta os incisos 1, 2, 3, 6 ao artigo 19, altera o artigo 21, o inciso 2 do artigo 21, altera o artigo 24, altera o artigo 26 e revoga o parágrafo único do artigo 19, todos da Lei Municipal número 5.610, de 22 de maio do ano de 2003, e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM062/2018. Quero aproveitar também para parabenizar todas as pessoas aqui que compõem o camelódromo aqui da Rua São Paulo pela aprovação dessa matéria nessa tarde de hoje. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, eu quero aqui, para que fique registrado nos anais desta casa, quando o nobre vereador Edson Souza pede para a mesa diretora solicitar a presença da polícia, o regimento interno não prevê que tem necessidade da mesa diretora fazer isso. Qualquer vereador que se sentir prejudicado, ele mesmo possa o fazer. Dizer que a mesa diretora tão somente regula a polícia interna da casa, ou seja, a segurança da nossa casa. Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido... Gostaria de solicitar aos vereadores que a reunião ainda não terminou. Eu quero aqui nomear comissão especial de número CM006/2018, nomeada na reunião ordinária de número CM046/2018, na data de 14/8/2018. Comissão especial nomeada para emitir parecer a proposta de emenda à lei orgânica municipal de número CM004/2018. Requerente, regimento interno, vereadores Josafá, vereador César Tarzan e vereador Renato Ferreira. Gostaria, não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, a presença das pessoas que nos visitam, cidadãos de Metropolitano, imprensa, servidores, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.